Europa no Ar. Programa informativo dedicado a temas da União Europeia. Europa no Ar. Programa da responsabilidade do Eurodirect Região de Coimbra e de Leiria.
Muito boa tarde. Último sábado do mês de outubro e vamos falar de algo que nós não podemos esquecer nunca: Europa. Nós fazemos parte da Europa. E uma vez por mês, graças ao apoio da Europa Direct Região de Coimbra e Leiria, temos aqui na Jornal do Centro este Europa no Ar, com esse mesmo objetivo: ajudar-nos a entender a Europa sob as suas mais diversas vertentes, mais diversas áreas, e sabermos, no fundo, o que é que nós podemos contar da Europa e o que é que a Europa, naturalmente, pode contar connosco. Este espaço é promovido e apoiado também pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, e este Europa Direct de Região de Coimbra e Leiria é um dos 15 centros redes, um dos 15 centros existentes em Portugal, a Europa Direct, que faz parte, no fundo, de uma comunidade mais alargada de centros à escala europeia. O tema de hoje tem a ver com associativismo jovem. Todos nós já ouvimos falar do associativismo, todos nós, a grande parte da malta, um pouco da minha idade, acima dos 30, 40, 50 anos, já fez parte, seguramente, de uma associação de jovens, mas se calhar fê-lo de uma forma sem saber o que estava a fazer, sem saber a importância que isso tem para o todo nacional. É o tema de hoje, o associativo jovem em Portugal e um pouco também na Europa. Mas antes de irmos ao tema, tenho a felicidade de ter comigo a doutora Paula Silvestre, que é gestora do Europa Direct, Região Coimbra e Leiria, que eu começava por agradecer o facto de estar connosco, desta vez não de forma online ou de forma virtual, mas finalmente conseguimos poder reunirmos aqui nos estúdios da Rádio Regional do Centro para falarmos um pouco do Europa Direct Coimbra-Leiria e, no fundo, o podermos também partilhar com os nossos ouvintes aqui uma questão tão importante quanto é esta questão da juventude e associativismo jovem, porque, afinal de contas, é dos jovens que o futuro espera e espera muito. Boa tarde, Satara.
Boa tarde. Obrigada. Em primeiro lugar, foi um prazer estar aqui e, como disse muito bem, finalmente presencial, não é? Depois destes meses todos à distância. E realmente o tema que aqui hoje nos traz, o associativismo jovem, neste caso, é realmente algo fundamental para a construção desta nossa Europa que nós queremos fazer do dia a dia. O Europe Direct da região de Coimbra e de Leiria, como também disse, está sediado na Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, aqui em Coimbra, e tem como missão principal envolver todos os cidadãos no projeto da construção de uma União Europeia. Estas redes que existem ao nível da União Europeia, em Portugal somos 15 centros, que têm precisamente este objetivo de envolver todos, e os mais jovens também, desde os mais pequenos até aos mais velhos. Deixa são todos bem-vindos.
Para quem ainda não conhece o Europa Direct, convido eu a conhecer, porque vocês têm um espaçozinho precisamente para os mais pequeninos, não é?
Temos para os mais pequenos, para os mais velhos, para todos aqueles que nos quiserem conhecer. Nós estamos na Rua do Brasil, número 131, portanto, são as instalações da CIM Região de Coimbra.
Um espaço lindíssimo, um palácio quase.
Somos uns privilegiados, efetivamente, e temos realmente um espaço onde as pessoas, se quiserem ir de carro, porque também não é um sítio muito fácil, é um centro da cidade, mas temos sítio para as pessoas estacionarem, e depois temos um espaço físico onde podem estar, consultar documentação, também consultar online, e estamos abertos num horário de entre as 9 e as 5 e meia, portanto sempre estará alguém para os acolher toda a gente, responder às questões
e tirar dúvidas um pouco.
Exatamente.
Isso. Soutor, deixe-me só fazer aqui uma pergunta. Eu peço desculpa de interromper aquilo que provavelmente queria partilhar com os nossos ouvintes. É que todos nós já ouvimos, digamos, que falar esses termos bonitos que a Soutor acabou de dizer sobre os objetivos, no fundo, do Europe Direct. Isso depois na prática traduz-se em alguma coisa? Ou seja, as pessoas interessam-se, as pessoas vão bater-vos à porta, as pessoas vão ter convosco?
Nós esperamos
sempre. Vocês existem.
Nós existimos.
Mas resta saber se as pessoas
conhecem,
percebem que sim, podem usufruir daquilo que a Europa Direct nos pode proporcionar. Nos
exato,
pode oferecer.
Nós tentamos fazer uma divulgação bastante grande junto, daí também a existência deste programa de rádio, não é? A forma como nós queremos também chegar a todos, pelas mais diversas formas. Porque as redes sociais também são uma das formas que nós utilizamos, o newsletter, a informação mão escrita, vamos junto das escolas. Nós tentamos, pela maior parte dos bens que temos à disposição, chegar junto de todas as pessoas. Se nos diz, se acho que é que temos as pessoas... Nós queremos sempre chegar mais longe, nós queremos ter sempre mais pessoas a falar connosco. Nós realizamos webinars sobre os mais diversos temas e na semana passada realizámos um direcionado para os empresários e as formas como podem utilizar as redes existentes a nível nacional e comunitário para também responder às suas necessidades, nomeadamente ao nível do emprego. Portanto, nós tentamos sempre promover a divulgação, não do claro que através do centro, mas daquilo que efetivamente interessa às pessoas nesta construção diária que é a nossa União Europeia. E portanto nós tentamos pelos meios que temos à disposição, uhum. sejam eles qual for, imprensa escrita, a rádio, as redes de comunicação social, levar mais longe estas informações que nós necessitamos que todos conheçam.
É que nós muitas vezes temos a ideia de que a Europa é dos outros. Nós estamos cá no nosso cantinho e basta ver, por exemplo, a participação dos portugueses, neste caso concreto, Sim. nas eleições para o Parlamento Europeu, que é assim um bocado, mas se formos por aí também, ou é nas eleições nacionais, não é?
Exato, eu acho que isso...
Quer nas autárquicas, quer nas legislativas, o que é assustador. Mas a verdade é que os jovens hoje já vêm à Europa... quase que a porta ali ao lado, não é? Todos nós sabemos que os nossos craques das universidades não ficam cá, preferem a Europa, qualquer que seja o cantinho da Europa que seja, e isto quer dizer que a malta nova, e por isso é que estamos a falar de associativismo hoje, tem muito mais presente a importância da Europa do que se calhar a malta da minha idade, da minha geração, dos 40, 50, 60 anos.
Eu não sei, eu acho que é uma perspectiva diferente. Nós assistimos à construção da União Europeia, não é? Em 86. E eles, para eles é um dado que já adquirido. E eu acho que hoje...
E este Brexit foi um murro no estômago para muitos deles.
E os movimentos alguns dos movimentos que se encontram a desenvolver em alguns países da União Europeia são realmente factos que temos que ter atenção. E essa é uma das situações que nós temos e que vamos ter na nossa Academia Europa, que vamos ter agora em novembro, logo no primeiro fim de semana, que é um encontro onde nós pretendemos que os jovens universitários tenham contacto com várias personalidades de vários setores, nomeadamente político, porque esta questão da cidadania e da construção europeia é fundamental para todos nós. Nós sabemos o que é construir a União Europeia. Os jovens têm que sentir que ela não é um dado adquirido, que é um dado que tem que ser construído todos os dias. E, portanto, trazer estas temáticas, como é o caso da crise de valores na União Europeia, a questão da recuperação económica, as alterações climáticas, as intervenções europeias ao nível de outras realidades que não da União Europeia, mas que nós sentimos no dia-a-dia, como o caso das migrações, são tudo situações e temáticas que vão estar em cima da mesa durante 3 dias e em que nós chamamos os jovens... que se interessam por esta construção europeia para debater estes temas.
E esses jovens estão onde?
Esses jovens
estão nas associações ou podem candidatar-se, inscreverem-se a participar neste fórum?
Eles podem inscrever-se e participar nesta academia. Portanto, estão inscrições abertas, o fórum irá ser, portanto, a academia irá se realizar-se entre os dias 5 e 7 de novembro, em Mira. Portanto, estamos quase lá, vai ser um sítio... num sítio muito agradável e acho que são sempre oportunidades que os jovens têm para ver estas temáticas debatidas por pessoas que sabem do que estão a falar.
Doutora Paula, vamos falar outra vez de novo desta academia na parte final deste programa, porque penso que é extremamente importante, é mais uma oportunidade para nós podermos debater. O tema de hoje, como disse no início, deste Europa no Ar, tem a ver com o associativismo jovem. Temos convidados na sala, um deles a quem eu vou passar a palavra e será ele, a partir de agora, digamos que o condutor do programa, é o Fábio Rodrigues. O Fábio já fez parte do núcleo associativo dos Estudos Europeus de Coimbra, que é na PECA, é assim que se chama, e hoje está a trabalhar na Europe Direct, é um dos colaboradores, e por isso, Fábio, boa tarde, obrigado por teres vindo e obrigado também por me livrares desta responsabilidade de ser eu a conduzir agora uma questão tão importante uma pequena conversa, mais do que um debate, é uma conversa, com o Luís Marques, que está aqui nos nossos estúdios, da Federação Nacional dos Estudos Europeus, e no não sei onde, se em casa, se noutro local qualquer, mas não está aqui connosco, mas as tecnologias hoje permitem-nos isso, através do online, a Catarina Lopes, da NAPEC, precisamente do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra. Fábio, a palavra é tua.
Pronto. Ora bem, então, muito boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade para poder participar hoje aqui, convosco. Vou então fazer aqui um papel mediador entre os meus colegas e acho que seria pertinente começar com a pedir um bocado para fazer um pouco da apresentação daquilo que eles fizeram nas associações e que deem uma breve apresentação do que é que, de quem são e de que é que fazem.
E começávamos então com o Luís Marques.
Pronto, muito obrigado, Fábio, boa tarde a todos. É a Catarina que está longe, está beneficiada de um programa do Erasmus+, que é um fruto também da construção europeia e, portanto...
A Catarina nem sequer está em Portugal?
Não.
Ai, que fantástico!
Está na Roménia. E, portanto,
aí é boa tarde, Roménia, não é? Ou ainda de manhã? A Roménia é a Europa, não é?
Por isso aí já é tarde e bem tarde.
São mais de 2 horas de cá, são. Não é? Mais de 2 horas de cá. Então, Catarina, peço desculpa, Catarina.
Não tem mal nenhum, portanto.
É só para que os nossos ouvintes percebam como é que hoje nós podemos fazer um programa de rádio e temos alguém a falar connosco em direto a Roménia.
Isto é completamente... É a prova que é possível fazer agora, aproveitar uma das coisas que a pandemia também nos trouxe, esta proximidade que as pessoas agora em digital, e portanto conseguimos fazer os nossos projetos na mesma. Portanto, chamo-me Luís Marques, tenho 25 anos e sou presidente da Federação Nacional de Estudos Europeus. Sou licenciado em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mestrado em Administração Pública ou Privada, também em Coimbra, no Faculdade de Direito. E agora estou a fazer um programa de doutoramento em Estudos Contemporâneos também na Universidade de Coimbra. E esta federação foi criada em 2018. Esta associação NAPEC é uma das fundadoras e, portanto, foi uma transição muito importante também para darmos continuidade à promoção dos estudos europeus e da União Europeia por este Portugal fora, Portugal e Ilhas. E, portanto, temos feito esse trabalho com conferências, com ajudar na organização destes eventos, com eventos próprios também. E, portanto, este, no fundo, ainda é recente, 2018, portanto, ainda temos muito caminho pela frente, mas já temos feito algumas coisas.
Fábio, não sei se me permites só uma pergunta.
Sim.
Por todo esse currículo, e estás a acabar o doutoramento, o teu objetivo depois é aproveitar a Europa, que está de braços abertos à tua espera, ou ficas aqui porque, no fundo, entendes que podes dar muito a Portugal e a estas questões? Desculpa esta pergunta, porque toda a gente diz que os jovens fogem de Portugal e eu começo a ficar preocupado.
Eu quero continuar a dar o meu contributo em Portugal. Obviamente não posso dizer que
mas
não há nada,
não é?
Exatamente, porque posso me vir a arrepender, mas espero efetivamente que continuar a trabalhar em Portugal e vou fazer por isso.
Fábio, peço desculpa.
Não há problema. Então passamos então a palavra à nossa colega Catarina Lopes.
Boa tarde, aqui da Roménia. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada por esta oportunidade de falar sobre este tema tão importante. E passando à minha apresentação, eu sou a Catarina Lopes, tenho 20 anos e sou estudante do terceiro ano da Licenciatura de Estudos Europeus na Universidade de Coimbra. Eu faço parte do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra, que é uma associação juvenil que visa promover os estudos europeus e a União Europeia. Este núcleo é constituído por estudantes de vários cursos, mas sobretudo estudantes de estudos europeus, e nós promovemos várias atividades, como por exemplo a Academia Europa, o podcast Janela Europeia, temos também artigos no jornal Coimbra Explore e outras atividades, como por exemplo conferências e debates.
Ora, muito obrigado. Aqui como uma segunda questão que tínhamos proposto é, gostávamos de saber um bocado o que é que vos levou a entrar no mundo do associativismo, o que é que leva um jovem de hoje em dia a entrar no mundo do associativismo jovem? Passo a palavra para o Luís.
É uma pergunta interessante, porque uns entram por um motivo, outros entram por outro, e é assim a vida. Aquilo que me levou para o mundo do associativismo é, quando estava na licenciatura, reparava que existia aqui uma falha em termos de promoção de atividades na área da União Europeia. Como eu costumo dizer, não é uma área muito sexy de se promover, tem que se ter muita criatividade, não, se calhar não tem um interesse, como por exemplo na área de Direito, ou na área da Medicina, ou assim, mas a União Europeia está no nosso dia-a-dia. Portanto, eu e os meus colegas na altura encontrámos uma oportunidade e aproveitámos. Mas no fundo, o nós queremos, o motivo foi ajudar a sociedade a democratizar o acesso destas informações, ajudar a democratizar o acesso a estas informações também à comunidade, tanto estudantil como o resto da sociedade civil. Portanto, eu acho que isto ajuda imenso a motivar e, pelo menos, eu ainda hoje me sinto motivado. Portanto.
Sim, então e agora pedia para passar a palavra à Catarina Lopes, que é um membro mais recente e que pode dar um testemunho mais atual.
Sim, bem, eu, no meu caso eu nunca tinha estado envolvida numa associação juvenil, mas ao longo do meu percurso tinha participado em outras atividades curriculares que promoviam o trabalho em equipa e também no ensino secundário colaborei com o clube de rádio da minha escola, pelo que quando eu entrei na faculdade já tinha assim a perspectiva de participar em alguma associação. Mas no fundo o que me motivou mais para entrar neste mundo do associativismo foi a perspectiva de um novo desafio e também o trabalho em equipa e, como o Luís referiu também, ter um papel útil na sociedade.
Obrigado, então. Acho que agora também seria pertinente pegar numa dupla questão, que é importante e talvez mais dirigida aqui ao nosso colega Filipe, que é o que teve mais tempo no NAPEC e teve a ajudar na origem e na fundação da associação. Que seria, quais foram e são os principais desafios que confrontaram, sobretudo na fundação e no desenvolvimento da associação, e como se têm participado noutras associações, os desafios que têm a erguer estas associações. E aqui num segundo ponto, talvez se o facto de serem jovens se dificultou ou tornou mais fácil o processo de criar estas associações.
Sim, os jovens... Há sempre um ceticismo quando são jovens a propor iniciativas e a criar projetos de raiz, e eu posso dizer que a burocracia de criar uma associação é mesmo criar uma empresa, e portanto só por aí podemos ver o processo burocrático que é e a densidade da dificuldade. Portanto, a parte burocrática, saber todo o processo, foi a parte mais exigente que eu de facto encontrei quando começámos o projeto do NAPEC. E depois também o recrutamento do pessoal para fazer parte das para já dar origem à associação e depois dar continuidade à associação. Acho que tanto o antes, o durante e o pós é fundamental. E não sendo um tema surto, também para alguns na altura muito sexy para falar, tivemos essas dificuldades. Então tivemos que ser criativos, como disse há bocado, para depois aproximar deste projeto do associativismo e da União Europeia. E portanto eu diria que a burocracia e o recrutamento e a manutenção de alguns jovens é a parte mais difícil. E também só para dizer aqui uma nota, que é o curso tem 3 anos. Há muitos jovens que entram a partir do segundo, terceiro ano e depois há ali uma dificuldade em manter, e então temos que sempre olhar para os estudantes do primeiro ano. Entram, mas aqui, que já podemos falar mais tarde, vão aqui arranjar soft skills que são muito importantes, a liderança, a comunicação, a organização. Portanto, se nós começarmos a incutir ou a incentivar este espírito desde jovem, desde o primeiro ano, podemos chegar ao terceiro ano com uma boa casta, como costumávamos dizer. E portanto, acho que de facto sermos jovens pode ter dificultado aqui algumas etapas iniciais, algum desconhecimento, mas acho que isso no fundo é uma boa escola.
Obrigado, Luís. Pedi então à Catarina que desse um pouco da sua perspectiva relativamente à situação, sobretudo desde que tomou posse como presidente do NAPEC, e quais têm sido os principais desafios que tem encontrado no seu percurso.
Bem, eu acho que tal como o Luís estava a dizer, um dos maiores desafios é manter o envolvimento das pessoas nas atividades e nos projetos. E depois também a questão da burocracia, porque nós de facto nunca tivemos uma preparação para isto, mesmo enquanto jovens adultos nunca temos preparação para toda a burocracia que existe, mas lá está, o facto de sermos jovens acaba por nos tornar, nós somos irreverentes e temos vontade de aprender, então todos estes problemas e dificuldades que acabamos por passar acabam por ser resolvidos.
Obrigado. Passava então assim para outra questão que tem a ver relativamente com as questões das possibilidades que o associativismo pode dar, o contributo que tem para a sociedade e para os jovens atualmente. E sendo que estamos a falar das organizações que têm como objetivo promover o conhecimento da União Europeia, gostava de perguntar o que é que consideram que o associativismo tem ou pode ter no papel ativo para a promoção e envolvência de jovens e adultos e comunidade estudantil em assuntos da União Europeia?
No fundo, acho que o associativismo pode dar muitas coisas à sociedade. Para já, e a Academia Europa é um exemplo disso, que no fundo é um evento feito de raiz, feito especialmente para promover os assuntos europeus nos jovens universitários, portanto, é uma parceria de sucesso. E ao longo do tempo temos visto isso, as interações, os comentários, a vontade de regressar. Portanto, estamos a tornar o assunto sexy. Eu volto a esta expressão porque acho que é mais fácil nós entendermos assim. E portanto, o associativismo pode dar isto, pode dar eventos à sociedade, a discussão sobre estas temáticas, pôr os jovens a conversar sobre o seu futuro, porque os jovens não são só o futuro, também são o presente, e portanto, às vezes esquecemos dessa parte. E portanto, os jovens terem participação no presente da União Europeia é fundamental para influenciar depois o futuro. A nível de o associativismo, eu estou a falar mais para fora, internamente, o que é que pode dar? Pode dar o desenvolvimento de soft skills e, como disse há bocado, na área da liderança, gestão de equipas não é propriamente uma coisa muito fácil, e se os jovens começarem a ter este espírito já no associativismo, podem estar mais preparados para o mercado de trabalho. Não resolve tudo, mas ajuda. Ter conhecimentos na área da comunicação também ajuda, como é que se trabalha uma rede social, como é que se trabalha com o Zoom, por exemplo, que agora é uma ferramenta muito importante. Contactar parceiros, como é que a melhor abordagem para contactar os parceiros, e portanto o espírito de liderança está aqui incutido, não é? E, portanto, isto são várias vertentes que o associativismo pode dar, tanto para dentro como para fora.
Passava então a palavra à Catarina.
Bem, eu sou muito terrinha nesta questão do associativismo, então eu estou a aprender tudo aquilo que o Luís acabou de mencionar, mas no fundo eu acho que o associativismo é muito importante para os jovens, porque lá está, acaba por os preparar de certa forma para o mercado de trabalho através de atividades curriculares. E em relação em específico aos estudantes portugueses europeus, eu acho que dá uma perspectiva muito mais prática do funcionamento das instituições e das políticas europeias, se calhar uma perspectiva que nós não temos tanto enquanto estudantes. E depois, em relação à sociedade, eu acho que o associativismo é uma forma muito importante de promover o diálogo sobre temas relevantes da nossa atualidade, que se calhar não são tão debatidos ou não chega de uma forma tão fácil, e, por exemplo, através da comunicação de publicações nas redes sociais ou em jornais ou assim, podemos debater estes temas muito mais facilmente.
Eu talvez acrescentava aqui que, como podemos ver na prática, o associativismo jovem, sobretudo nos temas da União Europeia, também é importante, até porque vemos o caso que temos da relação entre o Europe Direct de Região Coimbra e Leiria e o UNAPEC, que têm tido um papel de suporte entre ambos. Ou seja, o UNAPEC tem sido um pouco, e a FNE também, uma muleta de suporte do Europe Direct nesta missão que eles têm a envolver, e vice-versa, igualmente.
Uma parceria de sucesso.
Sim, uma parceria de sucesso. Passava então para outra questão, que é: consideram que a realidade do associativismo jovem em Portugal é suficientemente dinâmica e impactante hoje em dia? Sobretudo tendo em conta que as associações normalmente não têm fins lucrativos e que o impacto pode não ser tão importante ou tão forte como é o seu esperado. Passo então a palavra para o Luís.
Eu aqui se calhar dava uma perspectiva, talvez, do associativismo no geral. Há associações que têm as filarmónicas, há associações que por exemplo, ou promovem os estudos europeus, ou promovem as IPSS, têm. E há casos que associativismo jovem nestas áreas, e há escolas de música, e isso é dinâmico e impactante, porque conseguem pegar em áreas que se calhar não estão muito difundidas, e conseguem envolver jovens nas organizações, ou então, no caso das filarmónicas, ter muitos jovens a aprender música, e isso é serviço público, no fundo. Está descentralizado depois nas associações, e eu acho que em Portugal nós temos uma boa rede de associações que consegue fazer isto. Eu conheço algumas IPSS que têm pessoas jovens nas associações e têm feito um trabalho muito importante na sociedade. E portanto acho que nós em Portugal somos bons em muitas áreas e o citivismo é uma delas, sim.
Passava então a palavra à Catarina.
Sim, eu acho que de facto, como é perceptível, têm surgido cada vez mais associações e têm tido diferentes âmbitos, por exemplo, relacionadas com temáticas dos direitos humanos ou do ambiente. E estas associações que têm surgido, e que eu tenho visto que têm surgido, são normalmente influenciadas por fenómenos da atualidade internacional. E lá está, eu acho que isto é o que torna o associativismo mais dinâmico ao longo dos anos. É esta necessidade e vontade de debater a atualidade.
Só fazendo aqui uma chega à Catarina, ela tem razão. Eu dou, por exemplo, o caso da Greta Thunberg, que a causa que ela tem das alterações climáticas e de facto alertou-nos aqui para algumas coisas. Não vamos aqui falar se é exagero ou não em algumas partes, mas de facto alertou-nos e os nossos políticos para a questão das alterações climáticas. E o que é facto é que em Portugal muitos jovens se organizaram e constituíram grupos informais para fazerem as chamadas greves climáticas. E estes movimentos internacionais vão influenciando, com a ajuda das redes sociais, o comportamento de alguns jovens. E acho que isso é parte boa também do associativismo. E o associativismo não é só a associação registada com a burocracia, é também o dia-a-dia, a construção do dia-a-dia, através destes grupos informais.
E deixa-me só fazer esta pergunta. Exemplos como a Greta, como acabaste de dizer, podem ser catalisadores, podem ser dinamizadores para que outros jovens, afinal de contas, convém ou posso ou devo juntar-me a movimentos que já existam para tentar fazer também a diferença no mundo do futuro, no mundo de amanhã.
Sim, sim. E se vamos ver o caso das alterações climáticas, era um tema que não era muito falado há... Eu tenho 25 anos, mas já há 20 anos se calhar não era falado, não é? E agora estão a voltar com essa temática.
Faz parte da agenda, não é?
E portanto, com uma, diria, uma provocação, um alerta da Greta sobre essa temática. Depois de vários biólogos terem vindo a alertar para esta situação. Mas de facto foi uma jovem, com 15 anos, se não estou em erro, que alertou para esta temática e os jovens ficaram, viram ali uma pessoa que se
reviam,
identificam, exatamente, e portanto começaram a organizar movimentos informais para promover esta mesma temática. Portanto, isso é parte do positivismo.
Muito obrigado. Passava então aqui para uma questão mais relativamente àquilo que pode ser o futuro do associativismo jovem e gostava de perguntar o que é que consideram que poderia melhorar para dinamizar o associativismo em Portugal, nomeadamente o associativismo jovem.
Eu acho que o que podia melhorar é começar de base, ou seja, em algumas escolas secundárias, talvez também algumas no ensino básico, há os projetos do Parlamento de Jovens, por exemplo. Algumas escolas de ensino básico têm associações de estudantes, não são muitas, e eu acho que se for houver aqui um clima à volta do incentivo ao associativismo nestes jovens nessas idades, conseguimos possivelmente, isto é a minha visão romântica da coisa, mas conseguimos possivelmente criar aqui uma geração para a causa pública. E a causa pública não é só criar associações, é que, como disse há bocado, criar uma associação é a mesma coisa que criar uma empresa. Temos aqui criar empreendedores. Os dirigentes associativos, e o caso dos eventos é assim, nós queremos trazer aquela pessoa, aquele, e para o evento não vem, temos de arranjar ali uma alternativa, não é? Portanto, os eventos nunca correm como nós estamos a planear, há sempre ali imprevistos, e portanto os jovens conseguem dar a palavra portuguesa, o desenrascar. Jovens, e todos os portugueses conseguem fazer muito bem, aliás. E se nós nas associações isto acontece, se essas jovens mais tarde forem empreendedores na parte empresarial, temos de estar aqui a criar uma geração interessante.
Ou seja, no fundo acabam por ser escolas.
É uma escola
pública, no fundo, já em termos de inserção no mercado de trabalho, na atividade ou na comunidade.
Exatamente isso, e entra naquela parte das atividades extracurriculares, mas que depois ajuda a, por exemplo, pode ajudar a gerir o horário. Ou seja, as associações têm reuniões aqui e acolá, têm este evento, depois temos para estudar na escola esta é aquela cadeira, temos aqueles trabalhos, ou seja, nós temos que olhar para o horário, saber, temos que dedicar estas X horas aqui, X horas acolá, e não deixar nada para trás. E isso faz parte da escola do associativismo.
O que é extremamente importante.
Sim.
Passava então a palavra à Catarina.
A minha opinião vai muito de encontro ao que o Luís disse, de criar um maior envolvimento nas escolas em torno do associativismo, se bem que o meu exemplo é um mau exemplo, porque eu tive essas oportunidades de participar, por exemplo, no Parlamento das Escolas e em outras, e não participei, mas depois, quando acabei o ensino secundário, é que me voltei mais para esta dimensão do associativismo. Mas lá está, é uma questão de tentarmos dinamizar toda esta área e de tornar atrativo, de demonstrar quais é que são os benefícios que isto pode trazer para nós enquanto pessoas, e não só enquanto currículo, mas também enquanto nós enquanto pessoas, e tentar que mais jovens participem e tenham interesse e motivação por participar.
Obrigado. Então, agora, para finalizar um pouco este passo, este ponto, eu gostava de perguntar, isto sendo isto um assunto muito atual, qual é que foi o impacto, sobre o vosso ponto de vista, da pandemia no associativismo jovem?
Eu, sendo um otimista, por natureza, a pandemia trouxe, agora, ainda vivemos em pandemia, no fundo, portanto, isto não passou de todo, mas o associativismo, a pandemia no associativismo, além de todos os efeitos negativos, vários, porque se abandonaram as escolas, alguns abandonaram as universidades também, certamente não tiveram tempo para continuar no associativismo, eu olho para o outro lado, que é, permitiu que as associações e as empresas e instituições se transformassem e, no fundo, digitalizassem, permitem que hoje possamos fazer uma reunião, eu no caso da Federação isso veio a acontecer, conseguimos organizar um evento ou fazer umas reuniões online, por Zooms ou outras plataformas, permitiu continuar os trabalhos sem fazer uma chamada de grupo por telefone, que não dá jeito nenhum, não é assim muito prático, e tivéssemos a olhar para as pessoas em vez de ser por telefone. E essa, eu diria que é a parte boa, ou a parte menos má da coisa. Agora, obviamente que há associações que deixaram de organizar os seus eventos, deixaram de fazer as suas atividades normais, portanto as receitas também caem. No fundo, dizer que as associações são sem fins lucrativos, mas não, convém não dar prejuízo, e portanto há associações que organizam dois ou três eventos anuais e é daí que contraem as suas receitas, para fazer face às despesas ou então para não dar prejuízo, e portanto se isto acontecer nas associações, nas empresas e na sociedade. Portanto, este é o lado mau, pois é o lado bom, no fundo permitiu que a digitalização das atividades das associações e algumas continuaram. No caso da Federação, durante 6 meses tivemos uma produtividade muito boa, conseguimos fazer conferências e parcerias, etc., mesmo à distância, em pandemia. Podem dizer que era para nos entretermos em vez de estarmos fechados em casa, mas de facto conseguimos aproveitar e adaptar-nos à circunstância.
Posso só, exemplo disso foi o caso da Academia Europa, não é? Que não deixou de se realizar, apesar de ser o ano passado não em modo presencial, mas passou a ser, foram feitas uma série de conferências, portanto, com temáticas que realmente também ajudaram a construir esta academia, não é? Não a deixámos cair. E penso, não foi.
E com bons números.
E com bons números, sim.
Em termos de participantes, que bateu o recorde de participações, e portanto foi muito bom.
Sim, que isto é também uma outra vertente, ou seja, de modo presencial nós poderemos não conseguir aceitar tantas inscrições, claro, e presenças de como conseguimos à distância, com as diversas temáticas que foram abordadas no ano passado.
Exatamente.
Eu pedi então à Catarina que desse a palavra.
Eu acho que, de facto, esta pandemia acabou por nos tornar mais resilientes e mais preparados para situações adversas, porque lá está, nós estávamos separados, estávamos com um computador à frente, mas isso acabou por nos unir, porque se calhar precisávamos do contacto com outras pessoas e acabávamos por participar em mais eventos que, se calhar, se fossem presencialmente, nós não conseguiríamos participar. E eu acho que essa foi um bocado a parte boa da pandemia em relação ao associativismo. Por outro lado, também houve alguns jovens que abandonaram o associativismo e acabaram por se dedicar a outras atividades, ou então acabaram por sair por questões sociais ou porque a universidade lhes consumia imenso tempo. Mas no fundo, eu acho que devemos olhar para a situação no seu lado bom e esperar que, com o melhorar desta situação pandémica, que possamos continuar a promover as nossas atividades presencialmente e que isto acabe por incentivar os jovens não só a participar nas atividades, mas também a integrar as associações juvenis.
Muito obrigado. Eram então estas as questões que nós tínhamos planeadas para hoje e vamos então passar novamente para aqui para o Europe Direct.
Obrigado, Fábio. Agora só faltas tu responderes. Como é que tu te meteste nesta questão do associativismo?
Eu meti-me também muito graças aqui ao Luís, que me puxou muito para esta situação do associativismo jovem e que ele poderia trazer muitas oportunidades para o futuro, e trouxe de facto, até porque o associativismo foi uma peça central no meu currículo para concorrer até para mestrado, porque me permitiu-me desenvolver inúmeras soft skills, como a questão da comunicação, da gestão um pouco ali dos orçamentos e da gestão de contas. Então ajudou muito a desenvolver as minhas capacidades pessoais. E não me arrependo de ter entrado, até porque foi muito benéfico para desenvolver-me não só profissionalmente, mas como pessoa, e conhecer novas pessoas e até envolver-me nas questões da União Europeia, até porque sou licenciado em Estudos Europeus, e isto permitiu-me também desenvolver a minha capacidade crítica de perceber a União Europeia, de desenvolver a minha própria opinião sobre a União Europeia e aproximar-me um pouco mais dela.
É esse é o toque que eu queria agora. Não sei se ainda temos algum tempo, mas penso que sim, relativamente pouco, mas temos alguma coisa. Gostava de falar aqui duas coisas que o Luís bateu e que eu concordo com ele, que é o facto de como cativar os jovens. O que eu noto, eu tenho um jovem de 21 anos, em que, enquanto estudante do secundário e mesmo da universidade, borrifava-se completamente para a vida académica, no fundo, quer do secundário, quer da própria, nunca quis saber nada dos seus estudantes, nada lhe dizia. Quando eu acho, como o Luís disse há pouco, no fundo acabam de ser pequenas escolas para formar para a vida, em termos de gestão de horários, em termos de compromissos, em termos de responsabilidade, de acordo com os vários setores e várias competências que cada um de vocês têm nas vossas associações. Eu penso que é fundamental, por isso aqui um apelo aos jovens que eventualmente me estejam a escutar, quer na rádio, quer através do Facebook, onde esta nossa conversa também irá ser colocada, que percebam que têm aqui uma oportunidade para começarem a ser gente, porque no fundo passa muito por aí, até porque o mundo do trabalho é terrível, é competitivo, demasiado competitivo, e se nós tivermos a tal expressão que vocês gostam de utilizar muito, as soft skills, acabam por nos ajudar e os ajudar, sem dúvida, a fazer parte desse mundo de uma forma mais competitiva, porque tudo é competitivo lá fora. Daí a minha pergunta, e aqui se calhar também perguntava à Paula Silvestre, porque no fundo, assim como eu já percebi que somos um pouquinho mais velhos, como é que nós podemos cativar, como é que podemos trazer esses jovens? O Luís há pouco falou que era importante não só entrarem para estas questões já no ensino superior, mas se calhar começar de trás, se calhar até das escolas primárias, não sei, porque estamos aqui a falar da Europa, mas há outro tipo de associações que se calhar precisam destes jovens para que depois venhamos a falar de uma Europa viva, ativa, de pleno direito. Paulo?
Sim, é fundamental. E assim, esta questão do associativismo é muito importante. A entidade de acolhimento do Europe Direct não deixa de ser uma associação. É uma associação de 19 municípios.
A própria em si é uma associação.
Portanto, o fazer em conjunto, o termos ganhos para todas as partes, é muito mais vantajoso do que cada um estar por si. E isto começa muito cedo. E aquilo que eu concordo inteiramente com o que a Catarina, o Luís e o Fábio tiveram a dizer, porque é este sentir-se parte de, construir-se a si e àquilo que os rodeia e prepará-los também um bocadinho mais para esse futuro. No caso do Europe Direct da região de Coimbra e de Leiria, nós estamos habituados a trabalhar com as escolas desde os mais pequeninos. Nós temos sessões preparadas e temos feito que é uma temática que é a União Europeia vai à escola, temos jogos, temos sessões para os mais velhos, portanto nós tentamos sempre, e temos também essa experiência até mais atrás, e no empreendedorismo que foi falado aqui, a CIME Região de Coimbra tem projetos de empreendedorismo desde o primeiro ciclo. Portanto, é algo que nós entendemos que é fundamental. É o levar, o conhecer, o informar, o sensibilizar, é fundamental para os jovens, para que eles estejam mais envolvidos neste processo de construção conjunta do seu próprio futuro. As tais competências que vão adquirindo ao longo deste movimento em conjunto são fundamentais.
Sim, estes projetos são apoiados por vocês.
Estes projetos são apoiados por nós.
E aqui está mais uma prova para que os jovens consigam, têm que vos provar, ou seja, têm que trabalhar no terreno, têm que apresentar os seus projetos, têm que alavancar muito bem, fundamentar tudo aquilo que querem conquistar, neste caso, a Europe Direct.
Exatamente, nós estamos sempre disponíveis para vos ouvir, para ouvir todos aqueles que têm projetos e que os querem concretizar. Têm que trabalhar para isso também, não é? Portanto, isto faz com o esforço de todos. Tem que ser com o esforço de todos. A União Europeia só se constrói com o esforço de todos. E é importantíssimo sentirmos-nos parte dela e da nossa sociedade e num espírito sempre de construção da nossa democracia.
O que a Europa ainda não conseguiu foi alargar as horas para podermos ter mais conversa. Por isso, eu despeço-me já da Catarina Lopes e gostava que a Catarina, no fundo, não tem nada a ver com isto, mas que nos explicasse um pouco a sua vivência na Roménia e se quer deixar, digamos, que algum convite a cada um de nós para nos deslocarmos até aí, será no fim de semana, vem o fim de semana prolongados de dezembro, não sei se a Roménia é ou não um bom destino.
É assim, até um bom destino, mas não neste momento devido à pandemia, porque aqui a questão está um bocado complicada. Em princípio, nós tivemos agora novas regras, o país está a fechar novamente, e então está complicado nesse sentido, mas eu acho que, aqui promovendo também o programa Erasmus, eu acho que é uma oportunidade muito boa e que os jovens que tiverem a oportunidade de o fazer, que aproveitem, porque é sairmos de facto da nossa zona de conforto, se calhar quando nós vamos para a universidade já saímos da casa dos pais e é uma outra vivência diferente, mas sair do nosso país é completamente diferente. E é mesmo colocarmos à prova. E,
não me digas que já tens saudades de Portugal.
Diga, diga.
Já tens saudades de Portugal? No fundo isto é tipo do nosso, acaba por ser uma imigrante, né?
É, por acaso, fez ontem um mês que me vim embora e ontem é que eu senti mesmo ali as saudades a bater.
A bater.
mas sim, eu estou a gostar de estar cá. Eu também, eu acho que sempre fui muito desenrascada e nunca fui muito apegada a estar sempre no mesmo sítio e com as mesmas pessoas, então eu gosto destes desafios e de vir para realidades diferentes das minhas e também foi esse um bocado um dos motivos que acabei por escolher a Roménia, porque é um país muito diferente de Portugal e fica um bocado longe, então mas sim, está a ser uma boa experiência, é bom ver o funcionamento de outras sociedades e ter a perspectiva de que, no fundo, estamos unidos sobre o mesmo projeto de construção europeia, mas acabamos por ser diferentes e essas diferenças acabam por sobressair quando vamos para outros países.
Catarina, obrigado por ter estado connosco.
Obrigada,
também, ter partilhado em direto da Roménia. É sempre bom sabermos que está quase do outro lado do mundo, não é bem? Mas para lá que
do outro lado da Europa.
Um bom fim de semana. Obrigado, Catarina.
Obrigada.
Despeço-me também do Fábio. Obrigado por esta ajuda. Acho que tem jeito para isto. não dominasses tu o assunto. E também obrigado, naturalmente, ao Luís pelos testemunhos e principalmente pelo incentivo que aqui deixou a estes jovens. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Não, é sempre importante também, ao exercermos as funções, também cativarmos os outros a exercerem as mesmas funções no futuro. E, portanto, dar este...
O exemplo também do que é possível ser feito.
Exato, e nós, no caso da APEC e o da Federação, foi tudo feito de raiz, e então...
Tem outro sabor também.
Tem outro sabor, e eu fico muito contente que, passado há alguns anos, vejo, por exemplo, a Catarina, vejo o Fábio, portanto, pessoas que fazemos sempre parte da APEC, quer dizer, da família, e, portanto, fico contente que também possam dar estes testemunhos, que não é só a história que eu estou a falar, é de facto coisas concretas.
E o importante é que mais malta se juntem a vós para continuar a fazer parte deste projeto. Exatamente. Meus amigos, este é o Europa no Ar. Hoje estamos a falar do associativismo jovem. Comigo tenho o privilégio de ter a gestora do projeto do Europa Direct da região de Coimbra e Leiria, a doutora Paula Silvestre, e comprometido, vem aí o próximo fim de semana com uma iniciativa que eu percebi já que aconteceu ano passado de uma forma virtual e que felizmente este ano vai poder também escolher, acho que um conselho lindíssimo, que é o Conselho de Mira. Não digam que vou para a praia também. Faz parte
faz do parte. Os jovens depois têm um bocadinho também a liberdade para os seus tempos não livres, não é? E conhecerem também o próprio município, porque como vão estar reunidos jovens de todo o país, não é? Portanto, é uma boa oportunidade também para conhecer o nosso território.
Um nome é fantástico, a Academia da Europa.
É a quarta edição este ano. E portanto já houve, a primeira foi na Lausanne, a segunda na Figueira da Foz, o ano passado virtualmente e este ano então em Mira.
E vamos só repetir ou recapitular no fundo os principais objetivos desta academia, a que é que se destina e depois no fundo quais são os temas que vão ser abordados concretamente na edição deste ano.
Sim, portanto, a academia destina-se fundamentalmente a estudantes universitários, em que vão poder contactar com personalidades de diversas áreas, nomeadamente a política, porque a questão da construção da democracia europeia é fundamental em todo este processo e também para as prioridades da Comissão Europeia. É feito em conjunto, sempre é uma parceria com o NAPEC e com a FNE, e portanto que são parceiros desde a primeira hora, o primeiro dia, e este ano portanto será em Mira, entre os dias 5 e 7 de novembro, portanto estamos pertinho. As temáticas deste ano serão dedicadas à questão dos direitos humanos e à crise de valores, também a recuperação económica e os impactos a nível social, nomeadamente com os grandes programas de financiamento, a atuação da União Europeia face às alterações climáticas, a intervenção europeia noutros países, nomeadamente ao nível do Afeganistão, e as implicações também das migrações, smart cities, isto ligado mais à mobilidade inteligente e sustentável e também à digitalização, que também é uma das prioridades da Comissão Europeia, e por último o Estado da União e a verificação da União Europeia enquanto gestora de crises, e elas têm sido bastantes nestes últimos tempos e portanto tem sido um desafio constante que a nossa União Europeia tem sentido no dia-a-dia.
Temas altamente aliciantes.
Eu penso que sim, eu estou entusiasmada também para participar neles e, portanto, e também eu tenho a certeza, não quero avançar ainda muito com os oradores, mas sei que vamos ter oradores ótimos e, portanto, conhecedores de todas estas matérias que vão enriquecer.
Como dizia o Luís, são esses oradores que tornam a coisa mais sexy.
Mais sexy.
Tens lá.
Muito obrigado pela vossa presença. Fica aqui a promessa de que mais coisa, menos coisa, dentro de um mês voltaremos a outra Europa no Ar com outro tema. Foi uma satisfação enorme partilhar convosco. Espero que não estejam com muita fome, mas venha lá no almoço, por isso façam favor, aproveitem bem, mesmo para quem está lá em casa. E terminamos assim esta Europa no Ar, que é um programa mensal de responsabilidade do Europa Direct, região de Coimbra e Leiria, promovido pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Este é um dos 15 centros de rede Europa Direct que existem em Portugal e que, no fundo, fazem parte de uma comunidade de centros à escala europeia. Para todos, boa tarde. Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Europa no Ar. Programa informativo dedicado a temas da União Europeia. Europa no Ar. Programa da responsabilidade do Europe Direct, região de Coimbra e de Leiria.